Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Epicentrismo em Debate de número 196. O nosso tema hoje vai ser a teática do heterorrevezamento multiexistencial dentro da especialidade em interassistenciologia. E vou fazer alguns comentários sobre o verbete, que está disponível para quem estiver assistindo online, antes da gente iniciar o debate aqui. Esse verbete, antes de eu falar a definição e tudo, né, ele é resultante de uma apresentação de pesquisa, de um tema de pesquisa, que foi apresentado no primeiro Congresso Internacional de Autoexperimentologia, realizado pelo CAEC, agora em novembro de 2023. Eu não consegui fazer o verbete a tempo, verbete não, o artigo, né, para o Congresso, e aí eu optei em fazer esse verbete aqui do epicentrismo para que a gente tenha um registro escrito, né, do que foi apresentado lá. Quem tiver interesse em conhecer a temática do que foi debatido lá no Congresso, ele foi comemorativo das 2 décadas do laboratório acoplamentário, e os anais do evento foram publicados através da revista Consciência. Então, estão disponíveis para quem quiser estudar. Tem muito trabalho de pesquisa parapsíquica, muito interessante lá, relatado, né, nessa edição da revista Consciência. Então, o trabalho que eu apresentei foi exatamente esse, de um experimento no acoplamentário que envolve, depois que a gente veio descobrir isso, né, uma condição possível, por hipótese, de heterorrevezamento multiexistencial. Então, vamos para a definição. A teática do heterorrevezamento multiexistencial é a teoria e a prática do processo de a consciência lúcida revezar-se com determinado amparador ou amparador extrafísico, com inteira autoconsciência, no desenvolvimento ininterrupto dos empreendimentos evolutivos intencionalmente entrosados entre as intermissões pré-ressomáticas e pós-ressomáticas e as vidas humanas continuadas e multisseculares. Então, é o processo em que a gente reveza a tarefa assistencial, seja na dimensão intrafísica ou na intermissão, com o nosso amparador ou amparadora, ou mais de um amparador ou amparadora, é um trabalho mais grupal de assistência, e que em cada oportunidade evolutiva, uma das consciências envolvidas tem que assumir determinado papel, né? E vão trocando, às vezes, ou revezando esses papéis. Dentro da sinonímia, né, a teática do heterorrevezamento pluriexistencial ou evolutivo, ou a teática do heterorrevezamento amparológico. Na obra Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, no DAC, o professor Valdo Vieira apresentou a definição de autorrevezamento multiexistencial da consciência, que eu relato aqui na contextualização, que é a condição da evolução da consciência em si, vai se desenvolvendo com a condição da consciex e a condição da consim através do ciclo de ressomas e dessomas consecutivas e alternadas, até chegar num patamar, que é a serenologia, quando o ego descarta a seriexologia, porque já domina toda a intrafisicalidade e não ressoma mais. Aí vem como consciex livre, né? Aí no mesmo DAC, mesmo capítulo que fala sobre isso, e está citado aqui nas referências, quem quiser pesquisar depois, o professor Valdo diferenciou o autorrevezamento multiexistencial do autorrevezamento multi-intermissivo. Segundo o professor Valdo, o autorrevezamento multi-intermissivo é uma consequência do multiexistencial. E o que consiste, né, o multi-intermissivo? É uma sequência de uma série de períodos intermissivos entrosados com o mesmo objetivo interassistencial. Por hipótese, essa série de períodos intermissivos entrosados num processo assistencial contínuo geraria o que a gente chama de autoidentidade extra, que é muito lógico, né? A pessoa, durante vários períodos intermissivos, vai continuando um processo assistencial, acaba sendo reconhecido ou reconhecida, aquela consciex, como uma determinada personalidade, né? E esse processo de autoidentidade extra é em função da assistência realizada, acaba criando e gerando essa personalidade. Ainda na contextualização, eu vou falar no terceiro parágrafo sobre a questão dos vínculos desenvolvidos nesse processo de evolução grupal. Então, através desses ciclos de ressomas e dessomas, a gente evolui sempre em grupo, né? E o que vai restando, o saldo disso tudo que a gente experimenta, é a qualidade das inter-relações que a gente conseguiu estabelecer. Então, eu coloquei alguns verbos para falar, né, sobre essas convivências, né, grupocármicas, a dessoma e a ressoma, de forma sucessiva, elas oportunizam a possibilidade de reparação, construção, desenvolvimento e aprofundamento de vínculos conscienciais evolutivos. Desses vínculos nascem as amizades evolutivas, as amizades raríssimas, que são aquelas em que você recebe mais do que você doa, né? Geralmente é alguma consciência que tem um nível evolutivo superior ao nosso, né? E a condição do hétero revezamento evolutivo ou multiexistencial entre consciências e consciências. A partir dos vínculos, a gente começa a trabalhar mais em prol de um benefício comum ou de uma assistência para um grupo maior. Na condição do hétero revezamento evolutivo, quando há saldo interassistencial superavitário entre si, entre as consciências que estão se revezando, né, essa condição da interassistencialidade multidimensional continuada, ela torna-se prioritária. Então, até certo ponto, ela pode ser até um critério para ressoma, dessoma, quem vai vir, em qual papel, né, segundo o critério da atividade no ciclo multiexistencial pessoal. Para quem não se lembra ou não teve oportunidade de ler, existe um verbete na Enciclopédia da Conscienciologia, de autoria do professor Valdo Vieira, chamado Ciclo Multiexistencial Pessoal, o CMP. Esse é um conceito bem antigo, o professor Valdo, na Conscienciologia, né, já apresentou lá em 1994, nos 700 experimentos da Conscienciologia, mas esse verbete da enciclopédia, ele vai esmiuçar algumas características e aprofundar alguns conceitos do CMP, né? O que, que é esse ciclo? É um intervalo de tempo durante o qual se completa a condição de alternância continuada do período intrafísico, em que a consciência está ressomada, e o outro período extrafísico, dessomada. Então, é o ciclo, o tempo, em que a pessoa vai ficar na vida humana intrafísica, com um soma, e na vida parapsíquica extrafísica, né, sem um corpo físico. Esse ciclo, esse revezamento, ele segue alguns critérios por hipótese. O professor Valdo propõe nesse verbete quatro hipóteses de pesquisa, que seriam os critérios que orientam quanto tempo a gente fica em qual condição, né? A gente e as consciências. O primeiro critério é o da grupo carmalidade. Isso não tem no verbete aqui não, tá? Para quem está chegando agora, está no verbete da enciclopédia do CMP. A grupo carmalidade é aquela seriexis, por exemplo, consanguínea, né? Alguém tem algum tipo de interprisão mais significativa com determinado grupo de consciências e ressoma continuamente, só trocando papel. Às vezes é pai, às vezes é filho, às vezes é irmão, avô, tataravô, e assim sucessivamente. Até dar, né, uma afrouxada assim, naqueles vínculos, eles ficarem mais sadios, mais positivos. Esse é o da grupo carmalidade. Segundo critério é o da complementariedade. Esse da complementariedade é quando a consciência tende, a hipótese colocada, de uma maneira mais prevalente, a cometer suicídio. Então, nesses casos, a pessoa tende a renascer de imediato aquele ato de desorganização consciencial a fim de complementar o período humano. Ele ainda coloca aqui no verbete do ciclo multiexistencial pessoal que, nesse caso da complementariedade, a tendência é a pessoa ficar por um longo período com períodos intermissivos curtos. A tendência é ficar mais no intrafísico para ir para ver se consegue refletir, pensar, né, ter consciência, né, da oportunidade que é essa vida humana, né? Terceiro critério é a atividade, que é o que eu citei no verbete de hoje do epicentrismo. O que é esse da atividade? Esse é o tempo de vida humana ou período intermissivo vai depender das exigências das atividades pluriexistenciais da consciência. Então, o que manda é o serviço, não o que eu gostaria, o nível de interprisão ou não. É o trabalho. O que precisa ser feito? Precisa vir como consciência? Ficar como consciência? É um período de intermissão mais prolongado? Não, precisa ressomar? Precisa ressomar e ter uma mini proexis? Quer dizer, eu vou ressomar e vou dessomar na infância? É uma proexis mais longeva? O que vai acontecer? Então, isso aí já é um pouquinho mais avançado, porque é uma condição em que a consciência atua como mini peça dentro de um maximecanismo multiexistencial. Nesse caso, é o oposto da complementariedade. A tendência no ciclo da atividade é que os períodos intermissivos sejam cada vez mais dilatados. exatamente em função do planejamento da próxima ressoma, da complexidade dos mecanismos evolutivos associados ali, né, entre as consciências que estão envolvidas, e esse é o critério que a gente se refere aqui no epicentrismo debate de hoje. O último critério é a igualdade, esse dentro dos quatro que são hipóteses de pesquisa apresentadas aqui é o menos consistente. Nesse da igualdade é para uma vida de consciências mais na média evolutiva, mais no nível de mediocridade maior. O que significa isso? Não tem muito esse tino para a questão evolutiva, assistencial. Só tá, deixa a vida me levar ali, né? Então, nesse critério, isso aí eu estou falando, né? Da igualdade, o tempo de vida intrafísica é mais ou menos equivalente ao tempo de vida de período intermissivo. Então, por uma hipótese, a pessoa teve uma vida de 60 anos aqui e vai ficar 60 anos fora do corpo. Então, não tem muita diferença. Né, em termos de mudança dimensional, inclusive parece não ter muita diferença nem na pensionização da pessoa, por isso que continua nesse mesmo critério. Né. Então, aqui, voltando para a nossa contextualização, foi essa condição do heterorrevezamento aqui, baseada no critério da atividade, quer dizer, o que manda é o serviço. É isso que parece orientar a questão do heterorrevezamento multiexistencial que a gente está falando. Na casuística, eu relatei uma vivência que eu tive há 13 anos no laboratório acoplamentário. Né? O laboratório acoplamentário é um laboratório que promove um acoplamento energético mais intenso e ele foi realizado com o objetivo de desenvolver, criar ambiente para o desenvolvimento grupal do parapsiquismo interassistencial. Né? Tem um curso que acontece dentro do laboratório acoplamentário, realizado aqui, o laboratório fica aqui no CAEC, o curso é realizado aqui também, há mais de 2 décadas. E a gente fez um congresso exatamente em comemoração com isso. Né? Então, nesse laboratório, a gente tem um momento, eu não era EPICOM, eu era participante, aluna do curso, e existe um momento, ele tem um auditório, né? Redondo, como aqui no tertuliário, e a gente tem oportunidade, um a um, os participantes, de sentarem-se ao centro desse laboratório, junto com o EPICOM, que é o professor responsável ali pelo campo energético, pelo trabalho parapsíquico, pela orientação, o trabalho parapsíquico que está sendo realizado ali, e a gente senta em 2 cadeiras, uma em frente à outra, e tem a oportunidade de realizar um acoplamento energético mais profundo. Nesse momento, não é raro, é mais comum, acontecer o fenômeno da clarividência facial, tanto das 2 pessoas que estão sentadas ali no meio, quanto da audiência, né, que está sentada, voltando a face, está enxergando um dos 2 participantes do acoplamento ali no centro do laboratório. Quem participa junto com o EPICOM é chamado, no laboratório acoplamentário, de coadjutor. Então, eu era coadjutora do EPICOM que estava comigo ali, era a professora Alexandra Steiner na época, e naquele momento do experimento, a gente fica imóvel durante cerca de 2 minutos, só observando todo mundo, depois de 2 minutos, toca um sinalzinho e a gente pode comentar o que percebeu. Na hora em que abriu para os comentários, uma participante que estava sentada na audiência à minha frente, estava vendo minha face, visualizou uma Conciex com um óculos, um modelo de óculos dos anos 70, bem característico. A gente brincava antes, falava que era óculos de abelha, né? Porque ele quer quase o rosto inteiro, a lente do óculos, mas é bem característico dessa época. E ela gravou isso. Então, depois do experimento, quando houve a possibilidade de comentários, ela comentou que ela tinha visto essa pessoa. Só que essa participante tem alguns trafores, e um deles é a questão do senso pesquisístico, né, de investigação. Ela foi buscar aquilo na internet e acabou encontrando o rosto que ela tinha visto no acoplamentário. Ao encontrar, ela pesquisou, encontrou o nome de uma educadora que nasceu nos Estados Unidos, chamada Helen Parkhurst, que dessomou em 1973, com CX hoje em dia, e ela, na tertúlia da época, né, na tertúlia do almoço, tertúlia conscienciológica, o professor Valdo Vieira era quem coordenava as tertúlias naquela época, ela perguntou sobre, relatou o que tinha acontecido, também estava na tertúlia, né, e aí o professor Valdo, para quem conhece, eu já assisti o Intertúlio, ele é enfático, né? Em alguns momentos, ele falou, não tem nada a ver com você, é com ela. Ela era eu. E eu estava aqui embaixo, lá no laboratório, com o EPICOM, vendo, não tinha nem visualizado aquela com o CX, Mas quando ele falou daquele jeito, né? É dela, isso aqui é com ela. E a moça perguntou, não, é com ela. Aí eu fui pesquisar quem era, né? Fui começar a estudar essa educadora. Aí eu coloquei algumas ideias aqui, né, relacionadas com o que ela trabalhou dentro da casuística. Ela trabalhou com a educadora Maria Montessori. Ela é da época do Dewey, lá nos Estados Unidos, John Dewey. E é aquela época em que tinha uma certa... um pragmatismo, né, na educação, para se formar os cidadãos que fizessem o país crescer e tudo. Mas o que é muito bacana é que ela não entrou num processo mecanizado. Ela tinha uma preocupação muito grande, essa Helen, com a individualidade de cada um. Esse é um dos aspectos que mais chamou a minha atenção e gerou repercussão parapsíquica. Então, tem um parágrafo aí na casuística chamado Dalton, né? E aí ela criou um plano Dalton, porque a cidade de Dalton, né, em Massachusetts, lá nos Estados Unidos, falei errado, eu ia falar certinho, que hoje ela montou essa escola, né, e ela, qual que era assim a filosofia, né? A escola era uma comunidade incentivadora da cultura, da experimentação individual e social e do respeito pela criança, com liberdade mental e moral para o indivíduo desenvolver-se plenamente. Um dos lemas era a interação e cooperação para a vida grupal. Ao ler esse lema, né, a interação e cooperação para a vida grupal, eu tive uma série de repercussões parapsíquicas, banho energético, tudo isso em função dessa leitura. E aí foi por isso também que eu continuei a pesquisar, né? Ela publicou um livro em 1922, ele atualmente é de domínio público, só você digitar lá no Google, você abaixa o livro e lê, explicando esse plano Dalton, em que ela separava os alunos, né, com currículos ou atividades individuais para acompanhar o desenvolvimento de cada um, mas, ao mesmo tempo, o trabalho na escola era grupal e coletivo. Então, tinha um processo de um ajudar o outro, era um desenvolvimento social, moral, com liberdade e, ao mesmo tempo, acompanhando cada um. Então, isso, em 1920, ter isso implantado em escola... é uma mega verpom para a época, é totalmente diferente de quaisquer outros sistemas que existiam no início do século XX, né, no planeta. É muito avançadinho o processo. E aí, ela depois, né, foi estudando, ela montou a escola dela, escreveu bastante, ela teve um programa de rádio nos Estados Unidos, em que ela colocava as crianças também, era ao vivo, então ela ia com as crianças da escola para poder falar sobre como é que era, eles viam a educação, o que eles estavam aprendendo. Então, aquilo, colocar as crianças no rádio ao vivo também, era algo revolucionário. E esse sistema foi exportado para vários países, né? Ela teve uma época que ela representou a educação montessoriana nos Estados Unidos. Depois disso, ela deixou e criou esse sistema do plano Dalton e tudo, e começou a crescer também, a fazer, né, a escola dela ser mais conhecida, e ela chegou a implementar na Europa, na Ásia e em outras cidades dos Estados Unidos. Então, atualmente, 2023, tem escola lá acho que é na Coreia, que tem o plano Dalton. Você tem todos os coreanos lá, o mesmo sistema educacional o pessoal utiliza. Lógico que fazem algumas adaptações, mas ainda é o mesmo sistema, está funcionando lá, né? Eu comecei a pensar, né, sobre isso, sobre tudo que ela estava educando e tudo, e levantei algumas hipóteses que estão apresentadas ainda aqui na casuística, né? A primeira é uma sincronicidade, né? Ela viveu nos Estados Unidos e dessomou em 73, e só pelo processo parapsíquico que eu registrei isso aqui, né, pela projeção lúcida. Eu vivi naquele país entre agosto de 72 e fevereiro de 74, era bem jovem, eu nasci em 70, então fui com um ano e quase dois anos para lá, mas eu vivi e eu me lembro, né, das projeções semiconscientes, não eram totalmente lúcidas, mas que eu comecei a ter naquela época lá. E essa condição me chamava a atenção, porque aquilo nunca mais saiu da cabeça, né? Eu conversava com pessoas fora dessa projeção e tinham vários elementos que eram lúdicos, né? Obviamente, uma criança de dois anos, né? Mas tinham muitas coisas interessantes ali e aquilo me dava um bem-estar muito grande, a sensação eu me lembro. Então, eu coloquei uma hipótese, né? Haveria alguma relação entre tais experimentos projetivos infantis e o período pré-dessomático da educadora, vivenciado no mesmo país? A segunda condição da hipótese é de hipótese que é a infância, né? Essa colega que visualizou a Helen Park Rush lá no laboratório tem uma formação na área de pediatria. Então, quais seriam relações seriexológicas entre essa colega pediatra, eu, professora, a Helen Park Rush, né? É, o processo de educação na infância, para mim, escola é a palavra senha da condição intermissiva. Tem muita gente que odeia a escola, eu não, eu amava, né? Gosto muito. Então, escola, para mim, é o que me ajudou a recuperar cons e tudo, então é muito sério esse processo. Terceiro, foi mais recente, foi em janeiro desse ano. Em dezembro, na realidade, eu viajei ao Rio Grande do Sul. A gente vai visitar a família, uma parte da família, meu marido lá. E naquela viagem, a gente foi a uma cidade bem pequena, não sei se todo mundo conhece, que chama São Francisco de Paula, que é onde uma grande amiga também da conscienciologia, consciencióloga, professora Janete Muscoff, foi educada. Então, eu sempre quis conhecer por causa da Janete, né? E lá tem um parque agora, só de flores, né? E a gente queria conhecer, a gente foi lá umas duas vezes só no parque, né? Porque gosta muito. E aí, lá em São Francisco de Paula, a cidade é mícrica, mas tem uma livraria fora de série, de 4 andares, que é uma casa antiga, que eles reformaram. E você vai a essa livraria, você encontra livros em alemão, em francês, italiano, em português, em vários idiomas, de uma erudição fora do convencional para uma cidade tão pequena. E o pessoal que fundou essa livraria da área da universidade, né, são professores universitários e tudo, é fora de série. E nesse dezembro de 2022, eu tive ideia, né, quis ir lá, sempre gosto de ir, para ver o que eu ia achar naquela livraria. E eu comprei um livro em função de um verbete outro, que eu estou preparando para a Enciclopédia da Conscienciologia, sobre letramento evolutivo. Achei um livro chamado Alfabetização e Letramento, de uma educadora que nasceu em Belo Horizonte, mesma cidade que eu nasci, chamada Magda Becker Soares. Esse Becker é alemão, né? Não é muito comum você ter gente alemã em Belo Horizonte, Minas Gerais, mas tem. Lá, né, mas no sul do país é mais comum. E ela tinha esse livro, eu comprei o livro. 11 dias depois, eu voltei para Foz do Iguaçu, estava assistindo a posse do ministro de Educação do novo governo. Eu não assisto posse de ministro, mas aí eu estava literalmente lavando a louça, pus o celular, estava passando lá no programa, né? O discurso dele, e no discurso dele ele estava agradecendo essa Magda Becker Soares, que tinha acabado de dessomar no dia 2 de janeiro, que era o dia do discurso dele, eu acho, foi 2 ou 3, e ele estava falando do legado dela para a educação. Foi uma coisa que eu guardei do discurso, né? Obviamente. Aí eu fui pesquisar e fui ver, e ela é uma das autoridades mundiais na condição do letramento, que é um pouco mais avançado, ou bem mais, do que a alfabetização só, né? Tem a ver com a significação que a criança dá ao que ela aprende, né? O fato dela aprender a lidar com os vocábulos, com tudo isso. A gente vai depois falar sobre isso na enciclopédia, né? No verbete. Mas ela tem uma importância grande nisso aí. E eu já tinha tido algumas retrocognições relacionadas à educação. O professor Valdo já tinha falado que era para eu investigar essa condição do papel, da minha conexão com a reeducaciologia, né? Falou isso algumas vezes até publicamente. Então, estava pesquisando e tinha tido uma experiência relativa à Alemanha, as primeiras universidades e escolas na Alemanha no século XIV. Era uma experiência retrocognitiva que eu tinha. Então, para mim, eu tenho muita afinidade também, por pessoas até que eu convivo também, que têm relação com aquele país, com a Alemanha, educação e Alemanha. Então, eu levantei a terceira hipótese aqui, que existiriam relações seriexológicas entre mim, a Magda Soares, a Helen Park Rush, a reeducaciologia e a Alemanha, e a conscienciologia, o que a gente está fazendo hoje, quais seriam, né? E a última é em relação desse princípio filosófico dessas escolas do plano Dalton, né? Que é a filosofia do nenhum a menos. Existe um filme, até que chama assim, né? Nenhum a menos. A professora lá no interior da China, ela vai assumir a cadeira, né, responsável por uma escola. O filme começa assim, então não estou contando a história, não. Tá? Ela vai assumir o lugar de um professor e uma criança foge. E ela sai na China, atrás da criança, em outras cidades e tudo, para buscar, para trazer para a escola da pequena vila lá onde ela morava, né? É, essa filosofia do nenhum a menos, ela tem relação com um processo que, pessoalmente, eu me dediquei muito, que foi a formação de professores de Conscienciologia. Então, a área em que eu mais trabalhei, nesses mais de 30 anos de voluntariado na Conscienciologia, foi a formação docente e a formação do professor orientador, o professor que forma o professor. Então, chegou uma época, há muito tempo já, no IPC, que a gente tinha 400 professores. E a gente tinha que formá-los para o curso de Projeciologia e Conscienciologia, o CPC. Então, eu perguntei uma vez para uma Consex, num ECP2, a professora Marina Tomás era EPICOM, e a Consex, bem assim, firme, né, enfaticamente, falou o seguinte: você tem que ver cabeça a cabeça, entender cada um. É aquela época nossa lá da formação, né, Antônio? Você estava nessa. Para poder entender que cada um entendeu da Conscienciologia para dar o CPC. Por isso que a gente criou qualificações docentes naquela época, e até hoje elas são realizadas, né, por mais de uma IC. Então, esse princípio de entender cada um individualmente, ressaltar os trafores e, ao mesmo tempo, colaborar para que todos convivam de uma forma harmoniosa, né, ou positiva, num trabalho maior, tem muita afinidade com o que eu penso em termos conscienciais, evolutivos, né, reeducaciológicos. Então, eu acho que essa Helen, ela pode ter muita relação também com a Conscienciologia. Por isso que eu coloquei, a educadora Helen Parkhurst teria qual nível de afinidade com as ideias conscienciológicas? Na enumeração, eu vou falar alguns efeitos, né, alguns efeitos desses experimentos todos, dessas reflexões todas. Um deles foi uma compreensão maior, aprofundamento da autorresponsabilidade, de compreensão das inter-relações pessoais com essas consciências relacionadas à reeducaciologia, principalmente, à parapedagogia também. A intensificação da projetabilidade lúcida interassistencial, alguns experimentos eu vou contar aqui no ano que vem, no Epicentrismo e Debate, para os quais eu já estou escalada, né? Já separei umas duas experiências para isso. Incremento do atendimento parapsíquico cotidiano, eu trabalho com adolescentes, e aí começaram a aparecer algumas crianças também relacionadas a isso. E as parapercepções são mais esporádicas, essa Helen Parkhurst não é a amparadora principal da TENEPS, mas ela aparece de vez em quando na TENEPS e em alguns cursos de campo também. E as RECINs, né, em função disso tudo, porque não tem significado se a gente não refletir e mudar alguma coisa que precisa ser melhorada, que pode ser qualificada individualmente, né? É uma mudança de formação profissional, mudança de ego, dentro do binômio saúde e educação. Então, por uma série de outros motivos intrafísicos, né, eu decidi iniciar um curso de psicologia, estou fazendo essa graduação paralela ou concomitante à minha atuação profissional na área de educação, né? Mas depois de estudar uma série de outras, desse contexto todo, né, e ter algumas experiências, eu tenho como hipótese que eu já trabalhei com essa Helen Parkhurst nos Estados Unidos, na Alemanha, há mais tempo, e que essa mudança de ego vai me ajudar, está me ajudando já, porque já começou a acontecer um monte de fenômeno em função disso, a recuperar esses cons, a lembrar isso, né? Então, continuar um trabalho que precisa ser continuado. Essa é a visão mais clara. A identificação de mais algumas personalidades ou consciências, são 5 no total, dessa paraelencologia pessoal, né? 5 contando com essa Helen, que eu identifiquei a partir desses experimentos. A qualificação técnica no acolhimento às consciências, a criança, adolescente, antes era mais intuitivo, agora o negócio está mais, eu estou estudando mais, né? Está mais técnico, estou prestando mais atenção, refletindo mais, aprofundando as abordagens. E a ressignificação em função disso tudo e a autovalorização do papel docente da condição de reeducadora na Conscienciologia. Então, quem eu fui? Né? Essa é a pergunta. Se eu estou estudando o povo todo lá, eu tenho que começar a me achar. Não estou querendo ser conhecida nem nada, mas eu quero especificar as outras retrocognições, as coisas que eu já tive, exatamente qual era o contexto, e eu ainda não havia me dedicado muito a esse tipo de investigação seriexológica, né? Estou começando a fazer isso mais agora. Na frase enfática, eu vou falar da importância da qualificação cosmovisiológica a partir desse heterorrevezamento, a gente amplia a visão de conjunto, e nos questionamentos, se quem está ouvindo ou lendo, né, se já identificou personalidade amparadora pessoal, se já se interessou em pesquisar a retrobiografia e possíveis vínculos com essa personalidade, e se já pensou na relevância das consequências do impacto interassistencial de tais descobertas parapsíquicas. Além do DAC na bibliografia, eu citei 3 verbetes, 2 do professor Valdo Vieira, da Enciclopédia da Conscienciologia, o CMP, e a retrofunção do amparador, vale estudar. Isso é bem bacana. E um da professora Rosane Amadori, revezamento amparador amparando. Tá bom? Estendi um pouquinho mais porque tinha muita coisa, mas quem quiser perguntar, já estamos disponíveis aí para debater.
Bom dia, professora Ana. Sim, grato aí pela brilhante apresentação aí das suas hipóteses, do seu estudo. E nós já temos perguntas aqui dos participantes online. Sim. Começando com o nosso participante assíduo, Eduardo Dória, que se encontra no Peru nesse momento. Então, ele dá um bom dia, parabeniza pela sua ampla e detalhada autopesquisa e pergunta qual é o principal fio guia nesse tão intricado puzzle com tantas peças tão díspares que a levaram até a mudança de formação / mudança de ego. Ele pergunta também se a sua sinalética parapsíquica contribuiu para isso.
Bom dia, Eduardo. Vou fazer só uma observação. Cada dia você está num local, né? Passeia, tô brincando, trabalha. Você tem que vir aqui em Foz do Iguaçu, né? Então a gente está sentindo falta, pode ser que eu não tenha te encontrado. Mas seria bom você vir aqui uma hora nos visitar, né? É, você perguntou qual é o fio condutor que levou nisso tudo, assim. Depois a questão da sinalética, não é isso? É, eu acho que um processo... principal, você poderia só repetir a primeira partezinha do fio, o que, que ele perguntou exatamente? Qual é o... Porque eu queria ver só qual palavra que ele usou.
Ele perguntou, então, qual é o principal fio guia...
Fio guia.
Fio guia desse puzzle com tantas peças tão díspares que levaram, então, você até essa mudança de formação, mudança de arte.
Sim, então, assim, ó, tem um processo, eu vou juntar já com a sinalética, tá? Esse ano de 2023, eu realizei, eu acho que tudo está junto, conectado, eu finalizei o PROAD, Programa de Aceleração da Desperticidade. A minha turma foi uma turma de quase PROAD, porque a gente começou em 2020, fizemos um módulo, fechou tudo por causa da pandemia, ficamos 3 anos sem nos encontrar. Em 2023, a gente voltou uma casa anterior e fez os módulos 6 de novo, né? Então, ao estudar lá o PROAD, está trabalhando, eu me dediquei mais, com mais atenção, à identificação da sinalética parapsíquica pessoal. Comecei a estudar mais, a perceber mais. Eu me contentava, até certo ponto, com alguns sinais que eu já conhecia e ficava... tranquila, estava andando para eu ficar bem. Só que eu comecei a sentir a necessidade de detalhar mais, de sair, às vezes é o assoberbamento, né, de uma série de atividades, nos impede de nos dedicarmos mais a essa percepção. Então, ao fazer esse estudo da sinalética, e foi tudo junto, né, o fio que eu digo principal que está ligando tudo é a questão do parapsiquismo, assim. Então, por exemplo, eu não tive uma retrocognição com essa Magda Soares. Mas, para mim, eu ir lá, eu não sei também qual é toda a conexão, eu só anotei, são as coisas díspares, mas o fio como educação, ou a reeducaciologia, ou o processo de reeducação consciencial, evolutiva, tem um viés educacional que relaciona tudo isso. Então, quando eu vou juntando, assim, mesmo que eu não tenha compreensão, mas a professora Janete é pedagoga, mais do que pedagoga. Pedagoga fez pedagogia nessa vida. Ela foi professora também de ensino normal, né? Mais do que isso, ela é consciencióloga reeducadora, especializada na parapedagogia. Morou lá em São Francisco de Pádua. Eu vou lá, entro na livraria, acho o livro. A mulher acabou de dessomar. Essa mulher nasceu em Belo Horizonte. Ela dava aula na mesma universidade que eu estudei, só que eu fiz engenharia química na primeira etapa, né? A família dela é alemã, a família do meu marido era alemã também. Aí você vai lá pesquisar, daqui a pouco eu sinto a sinalética da Helen Parkhurst junto. Então, para mim, isso tudo é assim, qual é o contexto Não acho que seja um só, eu acho que são vários e que a gente vai juntando. Tem amparadores, por exemplo, nessa paralelecologia aqui, dois específicos, que têm origem chinesa. Então, para mim, esse processo vem lá de trás. O que, que eu acho que é bacana disso tudo? Eu não fico estressada ou preocupada, estou falando que você fique, não, estou falando de mim, com assim, eu vou entender quem que é, como é. Eu vou anotando tudo, e eu tenho tudo anotado, e a partir da para-percepção, eu vou confirmando para mim algumas hipóteses. E aquilo vai me dando pavimentação, subsídio, para eu ir adiante. Então, por exemplo, eu nunca quis fazer outro curso de psicologia. Não queria. Eu teve época que eu pensava... Nunca, para falar a verdade, eu nem pensei. Eu pensei assim, vou fazer uma pedagogia, né? Em vez de para ir para a área de educação, porque eu fiz engenharia, mas eu sempre trabalhei na área de humanas, porque é na educação que eu sempre trabalhei. Ou pesquisa, no máximo, um período, depois educação. Então, eu falei assim, vou fazer pedagogia. E não tinha ideia nenhuma de fazer psicologia. Mas aí, um dia, em função de outros aspectos, que não tem absolutamente, aparentemente, nada a ver com o que eu estou relatando aqui, o meu duplista, né, o Odílio Uman, virou e falou assim, Ana, por que você não faz a psicologia? Para você poder trabalhar com os adolescentes no varejo, né, Ananda? Não no atacado, né, um de cada vez. Vai ser bom, você vai ficar... Porque a educação está ficando um ambiente em sala de aula, está ficando cada vez mais complexo de lidar nos tempos atuais. Então, vai ser um processo que vai poder aprofundar, a pessoa está indo ali voluntariamente, né, está com alguma necessidade específica. E aí eu achei bem bacana. Isso foi no final de 2021 para 2022. Eu falei assim, então vou começar em 2023, porque tinha algumas coisas para organizar. E aí coincidiu com o CAEC, né, com a coordenação do CAEC, mas aí sinto muito, Ana Luísa vai fazer tudo, porque eu não podia deixar, porque tem alguns compromissos relacionados. Atualmente, estudando, eu estou em casa. Então, eu nunca imaginei que eu fosse estar em casa estudando a psicologia. O professor Ivo, que todo mundo conhece aqui, é meu orientador evolutivo. Ele é meu coordenador de curso também, meu professor na faculdade, né? Então, eu tenho oportunidade de estudar mesmo, né? Comprar vários livros e ler. E na hora que eu estou lendo aquilo tudo, tem vários assuntos que são novos e tem vários que são muito familiares. Então, era um bloqueio, um travão, o que fosse, que me impedia de falar assim, não, vou começar a estudar. Tem colegas, por exemplo, que falam assim, eu não tenho mais idade para estudar. Eu estou com 53 anos de idade. E eu tenho colegas que têm um pouquinho menos, né, um número menor, mas tem gente mais velha que eu, tem gente da faixa, e aí vai a faixa dos 40, tem diversos, depois tem a faixa dos 30 e um pouquinho lá nos 20. Eu, pessoalmente, acho que um curso em que você vai lidar com a saúde mental do outro, né, seja psiquiatria, no caso do médico, a psicologia, a idade física conta a favor, porque tem um processo de maturidade vivencial. Então, eu realmente, depois disso, eu fui confirmando uma série, tendo uma série de outras experiências e ligando. Eu tenho consciência plena da psicologia intrafísica, como é, não misturo as bolas com a conscienciologia, mas eu estou tendo a oportunidade de resgatar informações, né, e conhecimentos que eu me sinto muito em casa com esses conhecimentos. Daí surgiram várias para-percepções também relacionadas a essa amparadora. Eu dei uma volta, né, Eduardo, mas se tiver mais alguma coisa aí para perguntar, você fala.
Temos mais uma pergunta aqui do Geraldo Matos Guedes, aqui de Foz do Iguaçu. Ele parabeniza e pergunta se você pode comentar um pouco mais sobre o hétero revezamento evolutivo ou multiexistencial entre consins e consex em processo de amadurecimento evolutivo no critério ou no ciclo da complementariedade.
Da complementariedade é aquele em que a pessoa vai continuar a fazer algo aqui que ela deixou de fazer anteriormente. Então, é o exemplo que o professor Valdo dá no CMP, é do suicida, né? Da pessoa que, por uma desorganização total, acabou abruptamente aqui com a vida. Eu tenho, por exemplo, na escola, como professora, né, não como psicóloga, eu tenho oportunidade de encontrar determinados, isso ao longo dos anos aparece, né, determinados estudantes que já tiveram tentativa de suicídio, que tem um processo depressivo, às vezes muito sério, que tem que ser atendido, e a gente, quando é possível, né, sempre que é possível, a gente faz indicação para a área pedagógica conversar com os pais, não que, que eu seja técnica nisso, mas você percebe que tem uma coisa esquisita, olha, essa pessoa aqui está com um comportamento muito diferente, dá uma olhada lá, vê com o pai, com a mãe, para eles olharem o que, que é, levar um profissional de saúde, alguma coisa assim. Né? Então, tem várias, e tem pessoas... Né, que você, que a gente sente, que você vai abordando aos poucos. Alguns alunos eu tenho a oportunidade de dar aula por 2 anos seguidos, numa etapa que, pessoalmente, eu considero, depois da vida fetal, uma das piores da vida humana, que é a adolescência. Para mim, a adolescência tinha que ter um lema, assim, né? Isso também passa. Porque senão a gente não consegue atravessar, porque não é fácil. E várias dessas pessoas, eu tenho... pela dificuldade de abordar ou pela afinidade também, às vezes, que é muito grande, a sensação exata que eu estou reencontrando. Então, nessa condição, o que, que veio um dia que eu decidi da mudança de curso, há uns 2 anos mais ou menos, né? Com essa Helen na TENEPS. Essa foi uma das situações em que ela estava lá na minha prática da TENEPS um dia e veio claro isso, a gente vai continuar o que eu já comecei. Então, assim... até que ponto o povo estava na escola lá, ou com o CIEX que estava lá, ou foi atendida naquela época por ela, o que for, hoje está vindo, hoje está ressomada, eu já não sei falar. Mas eu sei que o trabalho é o mesmo, é de atender um a um. E vai atendendo e vai ajudando um a um. Para quem tiver interesse, existe um verbete do professor Valdo Vieira chamado Partilha do Saber. Ele publicou esse verbete na enciclopédia, a época da fundação da reaprendência, em 2007. E esse verbete, ele fala dos sofistas, e que os sofistas vendiam, né, o seu conhecimento. E que vários professores de conscienciologia, ou a maioria, são os ex-sofistas, que agora estão divulgando as ideias da conscienciologia gratuitamente, para desfazer o que fez errado, né, que é vender o conhecimento lá atrás e tudo isso. Então, a gente tem que reparar, e essa reparação, ela vai um a um, até que a gente vai encontrando todo mundo, chega lá na condição que está falando aqui no comecinho da consciência livre. Né? Então, eu acho que a gente vai tentando ajudar no que pode, especificamente no critério da complementaridade que você falou, Geraldo, é o que é possível. Às vezes você exterioriza energia, você está próximo, a sua presença... já é um bálsamo para a pessoa em termos energéticos, mesmo que você não possa, não seja possível abordar, né, diretamente. Às vezes a pessoa é inabordável, tem um humor, um jeito de funcionar que é difícil. Fala assim, bom dia, só se for para você. Tem adolescente que é assim, e fala na lata. Né? Então você tem que ir vendo o que é possível, mas só de estar ali junto, no mesmo ambiente, todo mundo com sim, você exteriorizar energias já está ajudando para caramba. Fora as consciências que estão acompanhando, né? Na TENEPS a gente ajuda. Acho que o Antônio quer falar.
É sim. Professor, parabéns aí pelo trabalho aqui, do paper, muito interessante isso aí. E eu queria fazer uma pergunta, uma curiosidade. A auto-identidade extra é para quem faz realmente assistência, né? O processo da teleassistência, como o caso do professor Paulo e outras personalidades aí. Agora, para quem faz o contrário, que nome existiria, que nome podia se dar? Não seria, lógica.
Meda-sediador?
Tal? Exatamente, porque tem não também sei. As duas, dois lados também de ficar aparecendo, né? E ter a sua turma de...
deve ser, assim, é o líder assediador.
De reencontros, né?
Só fica assediando vidas e vidas. Líder assediador baratrosférico. Na minha hipótese, que quando chega num nível insustentável, vai para ser transmigrado e vai embora.
Entendi. Não, logicamente que isso não tem um nome assim específico. Acho que não foi dado, né, esse nome, né?
Não, tem que é viragem do mega assediador, tem um verbete. Para mim é um mega assediador. Por que é mega? Porque está ali, é líder, lidera todo mundo, essa pessoa não está numa vida só. Exato. Em compensação, vamos pegar um viés positivo, né? Se essa criatura decide mudar o jeito de pensar, sai de baixo.
Isso não precisa,
vai ter que resgatar, ajudar, mas é o tal do verbete viragem do mega assediador.
Exatamente.
Uma vez eu estava no laboratório de estado vibracional aqui no CAEC, e eu estava trabalhando com energia e senti um acoplamento bem desagradável, bem. E aí eu senti junto a sinalética do amparador. E aí começou, essa pessoa amparadora começou a passar uma série de ideias do tipo, dentro da paradireitologia. E aí a ideia era assim, pensa nessas ideias, Ana, pensa. E basicamente era assim, toda pessoa tem direito de mudar de forma de pensar a hora quiser, que quiser, de evoluir, uma série de coisas bem, bem positivas. Na hora que eu comecei a pensar nisso tudo, foi a primeira vez que eu percebi claramente a Consex pensando. Desacoplou, eu não senti mais aquele desconforto, percebi que tinha Consex e ficou claro assim, ele ou ela está refletindo. Era uma mulher, está refletindo. Então, esse negócio de mudar, a pessoa, na hora que quiser, mesmo o mega, por isso que o professor Waldo escreveu o verbete viragem, só o efeito halo de todo mundo que segue aquele mega sediador, vê que a pessoa está mudando, mesmo que seja um período de Sísifo depois, vidas, para poder, né, com aquele pessoal assediando, você não vai mais fazer assim, né? É uma dissidência. É, mas, mesmo assim, já é muito positivo.
Ele pega aquela potencialidade que é usada como na condição negativa, né? E dá uma reviravolta, uma rebatida.
É, se você quiser pegar o trafor, o que era teimosia pode virar persistência.
É, exatamente.
Por exemplo,
exatamente,
né?
É isso aí.
A capacidade, a loquacidade é a palavra que vem, mas é a palavra o processo comunicativo, aquilo tudo, se for para um viés positivo, assistencial. Então, é interessante a gente pensar, porque a tendência é falar assim, ah, vai ter que ficar vidas lá. Mas a pessoa está num problema, como nós.
Chega
é o que
um
a gente
está
fazendo, quem a gente já foi antes da identidade extra, né?
Isso ocorre também, professora, isso ocorre também na questão na intrafisicalidade. Por exemplo, o cara que era caçador mesmo, veterano, aquele que caçava só para fazer a caça morta. Chega um momento dele defender os animais.
É o ambientalista ferrenho.
Entendeu? Então é fantástico isso aí.
O jeito de ser é o mesmo, o jeitão, o temperamento é o mesmo.
Exatamente, é, mas para o outro lado, né? É interessante isso aí.
E uma coisa que não adianta a gente lutar contra o nosso temperamento. A gente pegar esse temperamento e domar para a gente conseguir tirar o melhor
ele
parte
é antigão,
dele.
Né?
É.
Infelizmente eu tenho que sair, porque eu tenho
vai
um
lá.
Compromisso.
Não, tá tudo
vou
bem.
Vou ver o negócio do meu livro-curso, ou curso-livro.
Muito bom, Antônio.
Eu quero viajar aí para...
É de parapedagogia e vai itinerar. Muito bom. Já estou fazendo propaganda. Sr. Antônio Fontinelli, em breve na sua cidade. Vai lá.
Obrigado.
Quer falar, Nanda?
Pensando na ideia que nós que estamos aqui estudando a respeito do parapsiquismo, nessa vertente um pouco menos... aliás, muito menos religiosa, mais técnica, pensando que fizemos apenas o primeiro curso intermissivo, certo? Então, é possível que a gente já esteja com essa dinâmica do heterorrevezamento multiexistencial? E se sim, há quanto tempo você acha que depende das amizades raríssimas? Como funciona?
Eu sei falar pouco, Ananda, o que eu acho assim, ó. Esse processo de assistência, de ficar fazendo assistência, eu penso por hipótese que exatamente ou a assistência, uma mudança para um mater pensene um pouquinho melhor, um holo pensene pessoal, né? Um auto pensene melhor, isso já pode levar a pessoa para o curso intermissivo. Deixa eu falar de uma outra maneira. Às vezes as pessoas já estão realizando assistência, naquele nível ainda básico, eu acho que muita gente se enquadra nisso, e a partir de determinado momento, aquilo já esgotou naquele nível, é o curso intermissivo que vai dar o impulso. Então, se você tem um grupo de consciências que está fazendo assistência, por exemplo, na área da saúde, na área da educação, eles ou elas já podem estar em processo de heterorrevezamento, só que sem curso intermissivo, por hipótese. Se tem gente, você tem escola de médica, por exemplo, para falar da área da saúde específica, somática, né? Que já existem há séculos. Então, o povo já vem fazendo assistência há muito tempo, vem fazendo junto. Vou pegar um filme que é o médico, né? E foi traduzido como físico, né? Que tem o livro Deficition, e o filme, né? Mas que tem parte ali da fundamentação histórica que tem fatos reais, né? Alguns, não? É uma história... Mas alguns personagens existiram, né?
O Ibn Sarab.
Isso, né? Isso mesmo. Então, o que acontece? Aquele pessoal, por exemplo, estava trabalhando lá com os primórdios da medicina juntos. Será que aquelas pessoas já não têm uma conexão? E se elas têm afinidade, quantas vidas elas ficaram naquele processo juntos, trabalhando com o processo de assistência na área de saúde, por exemplo? É um processo primário ainda, mas é um processo de revezamento positivo, assistencial. Então, eu não vejo que a condição do hétero revezamento, no nível que a gente está falando hoje, ele pode começar, eu acho, por hipótese, num nível mais básico. Mas as pessoas já têm um grupo afinizado. Eu não sei também, por hipótese, se as pessoas vão juntas para o mesmo curso intermissivo. Eu vejo que tem... Por que eu estou falando isso como hipótese também, tá? Tem colegas da mesma faixa, mais ou menos, a etária mais ou menos, que ressomaram mais ou menos na mesma época, que tem muita afinidade. E, às vezes, você tem, assim, as ideias vêm juntas. Eu tenho retrocognição de uma ou duas pessoas bem próximas que eu me lembro na intermissão. Então, estava na mesma turma do curso intermissivo. Como é que é esse entrosamento? E hoje, agora que cada um vem para cá com um papel, às vezes dentro da conscienciologia, como que era isso antes, em outras linhas do conhecimento, antes do curso intermissivo? Porque tem gente que a gente tem afinidade muito antiga, né? Não sei se ajudou.
Ajudou, sim. Mas pensando outra coisa, né, que eu estava refletindo acerca da mãe. Porque parando para pensar nesses pressupostos que a gente trabalha aqui, nós escolhemos e combinamos, se fizemos o intermissivo, quem seria a nossa mãe, ou até mesmo a mãe combinou conosco que viria, se fosse uma mãe que planejou a maternidade.
Aí é um processo bem mais avançado.
Mais avançado.
A mãe combinando com o filho combinando com a mãe antes de nascer, é bem avançado.
Ou seja, depende, lógico, de um evoluciólogo, né, também, envolvendo ou não necessariamente, ali da questão do grupo.
Eu acho que envolve evoluciólogo, mas envolve, vamos pensar nas pessoas, nas consciências do curso intermissivo lá individualmente, tá? Se a gente começa, eu penso assim, se a gente começa a ir para o critério da atividade, é o que precisa ser feito. A tendência, que o professor Valdo comentou algumas vezes, algumas, né? Quando falou sobre a teoria da reurbex, da reurbanização extrafísica, é que se você tem uma família de 17 pessoas, você já tem pelo menos uma com os réus. Geralmente mais que isso. A outra tendência é que cada vez mais quem fez curso intermissivo ressome numa situação cada vez mais complexa. Então, é bem provável, mais adiante ou agora, em que a gente tenha ressomas em ambientes, a gente ou quem quer que tenha feito curso intermissivo. Estou falando da gente aqui, mas é quem fez, e que nem às vezes esteja trabalhando com as ideias da conscienciologia aqui. Mas ressome em ambientes em que ninguém fez curso intermissivo. Que todo mundo ali é com os réus transmigrada. E você tem um débito com aquele pessoal, tem que tentar ajudar. Não que a gente seja muito melhor, como você bem disse. A gente está no primeiro curso intermissivo. Só que primeiro curso intermissivo, perto de uma condição de paracomatose, é bem diferente. Então dá para ajudar um pouquinho, né, no que a pessoa tiver lucidez para isso. Então, as famílias conscienciológicas, né, em que eu vejo assim, o pai, a mãe, o filho combinaram e tudo, elas são conduta exceção. Por quê? Porque elas envolvem, não é que dizer que não possa acontecer, acontece, mas não é o padrão. Padrão que eu acho é o intermissivista nascer num ambiente em que ele ou ela tem as afinidades com gente mais eletronótica, um pouco mais equilibrado, que já é candidato a um curso intermissivo, com gente com os réus, que ainda não passou aquela etapa, com a gente convalescendo, a gente fez um curso intermissivo, às vezes levou um esbregue, né, intermissivo e está mal se sustentando, mas está indo, né? Então, acho que é difícil ter um padrão, mas se pode ter, a mãe combinou com o filho de vinho, o filho com a mãe, pode.
Eu falei dessa questão da mãe para fazer um paralelo, se possível, com o amparo. Esse hétero revezamento, ele necessariamente é previamente combinado? Na intermissão.
Eu acho que se ele é mais avançadinho, se ele é num processo assistencial, ele é combinado. Então, por exemplo, eu tenho como hipótese para mim, eu vou investigar mais ainda, que esse negócio desse educador e tudo meu é combinado. Porque senão eu não ia estar lembrando agora, se eu não estivesse mudando de curso, eu não ia fazer isso. Por que eu tive isso como hipótese? Porque eu me baseei no que o professor Valdo falou lá do revezamento dele com o com o enumerador. Então ele falou assim, ó, eles foram ver quem que viria para ficar mais de ponta aqui na conscienciologia como consim. Ah, veio ele porque ele tinha mais habilidade, mais o domínio da questão da projeção, do intrafísico, não me lembro agora, mas ele era mais adequado. Então, por que eu estou usando o exemplo dele? Não estou me comparando a ele. Estou querendo dizer, para dizer quem vem aqui e quem fica lá, né? Então, no caso, por exemplo, poderia ter uma situação em que, eu vou como filho, você vem como pai, eu venho como mãe, você vem como filho, né? Essa também pode. Eu acho mais raro, como acho raro esse do professor Valdo também. Mas eu acho que é totalmente lógico, me parece bem lógico. Principalmente se tem um contexto assistencial que ultrapassa o âmbito dessas personalidades só, que vai fazer assistência para mais gente. Aí é mais provável que tenha alguma coisa assim relacionada, né?
Última perguntinha.
À vontade.
E qual técnica que você sugeriria para nós conseguirmos fazer de forma mais lúcida esse rapport com o nosso colega amparador que está lá como, lógico, nesse papel do auto-revisamento, eu e ele e tudo mais?
Eu vou falar, eu acho que tem várias técnicas que podem ser feitas, vou falar o que eu vou tentar sistematizar o que eu tenho feito. A primeira é anotar tudo que você tenha relativo à percepção de amparador ou que falaram, às vezes, num curso complementário, por exemplo, acontece mensalmente. Quem puder fazer no CAEC, ano que vem, 2024, a gente vai ter uns 25 complementários, 20 complementários. Vale a pena fazer vários. Então, você anota. Mas não com aquele intuito de falar assim, tudo que falaram a meu respeito é verdade. Que pode ter alguém lá, né? Depois vocês leiam lá os anais do congresso do complementário, lá do Congresso de Autoexperimentologia. Pode ter gente que fale assim, Ana, eu acho que você já teve um cabelo azul. Aí eu vou lá, fulano falou que eu tive um cabelo azul, então eu tive. Não tive nada, eu anotei como, sei lá, se eu tive. E se tinha uma luz azul e a pessoa achou que era um cabelo? Então, dá um desconto. Não pode ir em tudo que todo mundo está falando a seu respeito, não. Mais sério é a gente achar o que a gente sabe, nosso respeito. Segunda coisa é o negócio da sinalética, Ananda. Não banalizar, que foi o que eu fiz até certo ponto. Banalizar é assim, não tem mais nada, não. Não tem nada, é vovozinha, né? Tem que parar, trabalhar com energia e discriminar exatinho quais as sinaléticas. Amparador mais avançado, a sinalética é mais sutil. Então, vai exigir de nós um domínio energético e uma atenção, uma calmia intraconsciencial maior para que a gente possa perceber aquela sutileza e identificar. E a terceira coisa, eu acho que hoje em dia, na consecutivos, eles têm algumas técnicas, o professor Pedro publicou algum verbete sobre isso, e eu tive uma experiência nessa linha há muito tempo, desamparado, lá no campo Saquarema, ainda no IPC. E os amparadores falaram o seguinte, pega uma linha do conhecimento com a qual você se identifica, essa é uma dica, começa a estudar os baluartes, ou as pessoas mais importantes daquela linha, não pensando absolutamente que você seja aquele baluarte, não. Mas por quê? Você começa a estudar a pessoa principal e vai estudando toda a elencologia em volta. É provável que você se encontre ali, naquele processo. Então, vale a pena estudar com mais detalhe essas pessoas. E aí, vai pegando a linha. O meu caso, por exemplo, é na linha da educação. Então, eu vou estudando lá. Tem uns educadores da Alemanha que nem aparecerão tanto, mas são antigos, é século 13, 14, que gera repercussão muito séria. E aí eu estou começando a estudar, eu apresentei um PAI, Programa de Aceleração da Erudição, há muitos anos na Reaprendência, sobre, agora não lembro quem foi, o Confúcio, né, o chinês básico, o Confúcio, e tinha um outro que eu fiz com a professora Norma Viapiana, que era o Comênios também. Então, a gente vai estudando o povo e aí você vai também, pega esses mais conhecidos. Mas o que vale mesmo é o povo hoje. Senta lá uma hora, trabalha com energia, vê quem que vem na sua cabeça e aí vem aquele lema do parapsíquico, que é seu, vem para a sua mão. Você vê, a moça chegou lá, viu o óculos. Por que, que é o negócio do óculos que eu não expliquei? Porque no final da vida dessa Helen Park Rush, ela tinha um óculos que parecia. Então, ela viu, entendeu? Aí, por isso, ela foi puxando tudo. Você vê, é um experimento simples, ela estava lá em cima no auditório, mas me ajudou pra caramba, gerou tudo isso. Então, tem que valorizar tudo em relação ao parapsiquismo.
Quer falar? Tem mais uma rodada online aqui, sim. Começando por uma pergunta muito especial aqui do seu orientador, Ivo Valente.
Você Obrigada.
Está aqui presente, né?
É orientador evolutivo, quase um evoluciólogo, praticamente assim, avançado.
Que maravilha.
Ele é meu evoluciólogo.
ele pergunta, professora Ana Luísa, no seu caso, poderia falar no que a psicologia está lhe ajudando em seus processos interassistenciais?
A psicologia está me ajudando no seguinte, Ivo. Primeiro, que foi uma coisa, uma surpresa, né? Foi muito positiva. Tem alguns conceitos, várias coisas que eu tinha estudado por causa das aulas de Conscienciologia. Para quem não sabe, nos programas de formação docente em Conscienciologia, a gente sugere aos professores que estudem temas de áreas correlatas, exatamente porque tem que estudar, né? Então, para ampliar a erudição, cultura geral, então a filosofia, a psicologia, a sociologia, a antropologia, são várias áreas. Então, eu descobri, ao começar a faculdade, que o estudo que eu fiz para as aulas de Conscienciologia me ajudou muito para a psicologia, em vários aspectos. Então, eu entendo, eu tenho mais sinapse, porque eu sou da engenharia. Se eu não tivesse estudado nada disso, eu ia ficar com aquela cabeça de cálculo diferencial integral, equações diferenciais, né? Ali, não. Então, eu consigo ter uma interlocução fora de série. Uma outra coisa é que, para mim, né, foi uma libertação, né? Libertação é ótimo, né? Parece bem assim, religioso, mas é poder estudar o que você gosta, né? Não que eu não goste de química, mas assim, eu tinha 17 anos, né? Quando eu fiz o vestibular e tudo, era uma outra época. Então, você poder estudar e entender sobre o viés, o soma, né, melhor, o processo psicossoma, como funciona, a convivência com os colegas de turma, né, com os professores, né, puxa saco. Mas é muito bacana, mas é bacana mesmo. Você estudar e você ter um ambiente de troca de ideias, acho que é a questão mental somática, Ivo. É de estudar, de trabalhar, de ver as oportunidades de atuação. Embora sejam profissionais, elas são também assistenciais, assim como é o processo da educação, né? Você está atuando profissionalmente, você está recebendo um salário para fazer aquilo, mas você também está ajudando, como médico, como vara, como a vida humana, né? Mas eu estou muito feliz. Então, assim, eu acho que parte dessa felicidade, dessa alegria que eu tenho, é porque eu estou com esses amparadores, ou eu estou resgatando alguma coisa que eu já fiz, porque não tem uma explicação lógica. Eu vou lá, assisto aula de noite, com sono, né, trabalho, mas dá um bem-estar muito grande. Então, para mim, eu tenho já isso anotado, a hipótese é que tem mais coisas que estão envolvidas nisso aí. Por isso que eu escrevi esse tema, esse verbete, porque dá uma sensação muito boa. É como se tivesse assim, pelo menos, né, ela não vai dessomar sem lembrar disso. Ela vai conseguir resgatar essas lembranças ou esse trabalho, literalmente, de hétero revezamento. Na hora em que eu me coloco disponível para isso, tem muitas concierges que estão contando com isso para fazer parte do trabalho da tarefa, para a tarefa do amparador. É um outro verbete do professor Valdo que merece ser estudado também. Então, parece que tem gente extrafisicamente que também está podendo fazer outras coisas em função da minha presença ali, ou da energia ali. Não estou me considerando o último biscoito do pacote, não é isso. Mas dá um bem-estar muito grande. E as colegas lá de convívio, os grupos de trabalho que a gente faz, eu estou vendo o que vai dar. Mas, por enquanto, assim, só amores, né? Estou gostando muito.
Tem um comentário interessante do Pedro Borges aqui, que cumprimenta você, dá parabéns pela casuística e o paper. E ele comenta que o tema fez ele lembrar de um conceito escrito pelo professor Valdo, na enciclopédia, chamado inversão interassistencial, mas que não possui relação com o invex em si, que é a inversão que a gente faz a qualquer momento, né?
Sim, esse é. Exatamente. Você começa a fazer. Você estava fazendo. É um outro grupo que agora está abrindo, né? De assistência, talvez, né? É um grupo novo. Muito bacana.
E o Thiago Pontes também dá um bom dia e pergunta se você pode comentar, Ana, o sinergismo entre o atacadismo interassistencial e a atuação mais individual, um a um, no seu exemplo.
Tá. Bom dia, Thiago. A gente também está te esperando aqui em Foz. Pelo menos eu não encontrei com ele recentemente. Vem aqui quando der, né? É interessante que parece um paradoxo. Você começa a trabalhar parapsiquicamente, por exemplo, as tarefas que a gente faz na Conscienciologia, principalmente quando envolve a instituição conscienciocêntrica, trabalho de publicação, tudo isso, é um trabalho por atacado. Então, é muita gente envolvida com SIM, com CX. Mas, mesmo sendo um trabalho por atacado, cada peça, cada mini peça, estou falando meio óbvio, mas é muito importante. Isso, para mim, como hipótese, é um trabalho que ele começa a ter assim, um aroma, né, suave do trabalho do evoluciólogo. Não estou falando o meu, estou falando o nosso. A gente na conscienciologia, não estou falando o meu só, mas estou falando de todos nós. Por quê? Você começa a trabalhar ao mesmo tempo que você está fazendo um trabalho para um mecanismo evolutivo muito maior, com muito mais com SINs, com CX, com derivações que a gente só vai entender na DSOMA. Se tem um gatinho aqui que precisa ser resgatado, eu tenho que pegar esse gatinho, né, e encaminhar, ele vai ser. Se tem alguém que está ali na sala de aula com uma determinada dificuldade, você vai tentar atender. Então, o que permite, eu acho, por hipótese, uma consciência manter essas duas condições, né, juntas, é o viés, o mater pensene assistencial. O que interessa é fazer assistência. Interessa é o trabalho do grupo. E tem uma certa acuidade, né, parapsíquica, porque nunca um trabalho dessa magnitude, um evoluciólogo, uma evolucióloga, por exemplo, é feito individualmente. Então, você tem sempre o trabalho em grupo. Para nós, que somos aprendizes dessas condições, a gente está sempre atento à sinalética parapsíquica, à condição da acalmia pensênica para isso. Então, a gente tem que acelerar as nossas recins pessoais para que a gente tenha espaço mental e ambiente para essa manifestação dos amparadores e a gente consiga, então, fazer o trabalho que tem que ser feito. Né? Se eu tivesse louca trabalhando sem parar, eu não ia conseguir parar e falar, não, vou fazer a faculdade, vou fazer aquilo. Ia estar só trabalhando direto e isso aqui ia passar batido. Ia ser parapsiquismo despercebido, né? Que é um outro verbete também para quem quiser estudar. Bom dia.
Bom dia. Eu perdi um pouquinho porque eu peguei trânsito.
Bom dia.
Interessante. Eu fiquei pensando várias questões aqui, me ocorreu uma situação, quando o Valdo comenta, um tempo atrás, que ele falava da questão da assistência atacado e varejista. Como é que a gente já está pronto para fazer essas, né, essa, uma ou outra. E eu fiquei pensando, né, no nosso caso, como educadoras, como professoras, e fiquei pensando a questão da formação docente, que tu falou muito no início do epicentrismo aqui. O quanto nós, professores, hoje, somos responsáveis por essa continuação da formação docente. Tanto eu vejo na questão da sociedade, como a gente é professora na SOCIM, também quanto aqui na Conscienciologia, esse processo. E eu queria te perguntar, o que que tu pensa agora, né, nesse novo momento, ainda como professora de educação básica, lá no ensino médio, agora, né, futuramente como uma psicóloga, se tu pensas, além desse processo, avançar na docência da psicologia. Porque me ocorreu o processo assim, é muita bagagem, às vezes, que eu penso, para ficar no set terápico e pensando na formação de novos psicólogos com um novo paradigma, um neoparadigma, digamos assim, de educação. Como é que tu pensa esse processo? Ou tu fica ali, estou colocando assim um futuro. O que, que tu pensa nesse
questão? Respiro, né, Milena? É uma coisa de cada vez, assim, eu acho. Assim, ó. Eu pensei assim, ó, por partes. Não é isso? Uma coisa é a formação. Quando um negócio que você falou aí, muito sério, é a formação, que eu tinha falado no começo também, você reforçou, é a formação de quem forma professores. Esse é o atacadismo. Isso. Então, por exemplo, as atividades, porque foi a primeira vez que eles falaram no SCP-2 e que a gente fez qualificação docente, foi lá para o CPC em 2000. O Instituto estava mudando de sede física, tinha uma sala com ar-condicionado, que era a sala onde a gente fez a qualificação docente. Não sei se o Michel estava nessa, não, né? Foi no Rio, lá no downtown. E aí, o que acontece? Aquele negócio de formar o professor que forma outro era o que tinha um amparo extrafísico maior dos universos, assim. Tudo bem, você vai assistir aula, treinamento de um professor, ajuda, vai ajudar o professor a escrever curso, tudo isso é fora de série. Mas na hora em que você tem um grupo de pessoas que você vai formar e elas vão formar outros, aí o amparo era evidente, assim. Então, esse negócio em escala é muito grande. Eu, Ana Luísa, o que eu tenho de ideia hoje, pode ser que mude mais adiante, é a de... você tem, por obrigação profissional, né, por condição profissional, tem que ter supervisão, tem que ter tudo isso. Então, eu vou ser supervisionada. Né?
Sim.
Eu estou sendo aluna, né, vou formar. No momento mais adiante, ou mais velhinha, pode ser que eu supervisione. E aí os grupos, mas eu não vejo, por enquanto, eu acho que o mecanismo é terapêutico. É outra vertente do binômio que eu acho que anda junto da docência e saúde, né? Educação e saúde. Então, pode ser que venha trabalhar com grupos ou com supervisão de grupos. Mas eu não acho que, assim, por enquanto, não aparece nada assim. Vamos entrar numa escola, vai dar aula dentro da psicologia. Por enquanto, não tem isso, não. Mas eu também não sou uma pessoa preconceituosa, não. Calma, né? Ainda tem 4 anos, depois tem mais 2 de especialização, tem muita coisa. E aí vamos ver o que aparece. Agora, que é bacana, é. Bem bacana. Obrigada por você ter vindo. Muito obrigada. Quer falar, Nanda?
Sim, a relação do amparo de função com o tema.
Essa do amparo de função com o tema, especifica o que, que você pensou. Você quer que fale alguma coisa geral?
Necessariamente... Não, pera. Nem sempre o nosso amparador de função é esse amparador previamente combinado. Certo? Certo. Isso? O joinha quer dizer?
Joinha sim. Vamos por partes. Você pode ter combinado, você pode ter... É provável que o seu amparo de função tenha muita afinidade com você e você com ele ou ela. Isso. Os amparadores de função, né?
Mas não necessariamente é amizade raríssima.
Pode ser...
Pode ser.
Tudo pode ser. Agora, eu acho que tudo é hipótese. Agora, veja se é isso que você está perguntando. Se você... Uma coisa é o processo de afinidade de várias vidas entrosadas, você e seus amparadores, né? Às vezes era com sexo, eles eram com sims, e que gera afinidade e o amparo de função que você tem, por exemplo, na vida atual. Outra coisa é se existia um trabalho assistencial específico já em andamento, as coisas podem estar juntas ou não, eu penso assim. E que aquele trabalho vai sendo continuado vida a vida. Então, esse é o heterorrevezamento. Além de ter esse entrosamento, essa afinidade, tem um trabalho em andamento, do ponto de vista evolutivo ali, de atendimento a um grupo específico. Na minha hipótese, por exemplo, do meu caso, é mais adolescente. É criança e adolescente, mas mais pré-adolescente e adolescente. Não sei, agora, o que, que foi? O que, que eu desensinei? O que, que eu tenho que desensinar? Ajudar? Que eu ensinei errado? Esse que é o negócio que tem que ir lembrando. Agora, pode ter um trabalho mais ou não. Eu vejo assim, você pode ter várias ações em várias vidas. Às vezes você vê como pai, como mãe, como filho, foi tendo afinidade com as pessoas, mas não necessariamente um trabalho específico. Agora, a tendência, se o negócio vai ficando mais avançado, eu acho, é entrosar tudo. É o trabalho assistencial em andamento, mais amizade raríssima, mais amizade evolutiva, mais amparo de função, vai tudo junto. Mas eu, pessoalmente, tenho amparador de função que não está tão vinculado ao processo educacional, por exemplo, como essa Helen Parkhurst. Tem um que é um negócio de escrita, é outra coisa. Mas pode ter vínculo, não sei. Mas não é nesse negócio aqui que eu estou relatando hoje, não. É diferente, é amparador de função.
Daria para dizer que o amparador de função, qualquer um exercendo uma atividade que vai precisar de fazer uma assistência, ele pode ter?
Se ele ou ela tiver uma pensionização suficientemente aberta para acolher aquela assistência, para receber aquela assistência. Uhum. Tem gente que tem cargo de poder, de função, por exemplo, política, o que for, e a pessoa simplesmente ignora o amparador de função do cargo, não usa. Ah, você pode usar aqui, ó, isso aqui, esse amparador de função. Só que a pessoa, às vezes, ele ou ela é meio obtuso, não vai usar. Então, o amparador sai de fininho, lanterna de cego, porque
já
não está agradando.
Já o heterorrevezamento, ele é bem mais qualificado. Isso aí...
O heterorrevezamento...
Multiexistencial.
Aqui ele fala, por isso que eu deixei aqui, isso. Com plena autoconsciência. Os dois têm exatamente consciência do que estão sendo feito, está sendo feito. Esse é um dos motivos, por exemplo, que eu acho que eu tenho tanta alegria na psicologia. Não é tanto a psicologia. É o fato de vai continuar uma coisa mais adiante de assistência, que essa formação vai permitir, que eu também não sei o que é, como que vai atuar, mas que é isso que está a felicidade. É que assim, ah, Tipo assim, ah, ela chegou na Conscienciologia. Ei, conseguiu, vai lembrar. Entendeu? Então, é essa que eu acho que dá alegria maior, é isso, pelo menos que eu sinto. Tá bom?
Essa REC aproveita que você comentou do PROAD e ela pede para você, então, falar quem pode fazer o PROAD e quais são os pré-requisitos.
Oi, Florença, bom dia. Quem pode fazer o PROAD? Qualquer pessoa que tenha cumprido os pré-requisitos, que são um pouquinho, um pouquinho mais sofisticados, em função do quê? Primeiro eu vou falar por quê, depois os pré. Porque é um processo de aprofundamento na sua intraconsciencialidade que requer que a gente já tem algum nível de autoconhecimento e de capacidade ou de habilidade de lidar com as nossas necessidades, né, ressinológicas de uma maneira um pouco mais aprofundada. Então, o que ele exige? Exige que a pessoa tenha, eu não me lembro agora o critério de cursos, mas me parece que até o SCP-2, né, a pessoa tem que ter feito, tem que ter passado pelo processo conscienciométrico, como com 5 cobaia, e ter preenchido o conscienciograma inteirinho, com aquele gráfico de 360 graus, que mostra trafores, trafares e trafais. Tem que ter passado pelo processo consciencioterápico, com alta consciencioterápica positiva, 5 estrelas lá, você foi dispensado porque você conseguiu, né, atingiu lá seus objetivos ressinológicos necessários. Tem que ser tenepsista. Eu não lembro tudo de cor. Eu sei que se você quer falar mais algum, você está com eles abertos. Elisson, querido. Sabe onde que tem? Dentro do ICGE, Instituto Cognopolitano lá de Geografia e Estatística, achei. Tem uma parte do PROAGE, aí fala os critérios. Você poderia ler? Porque claro. Eu estou esquecendo certamente alguns.
Eu estava olhando recentemente que eu também tenho muito interesse em fazer o PROAGE, então foi bem sincrônico.
Muito bom.
Né? Então, olha só, Florença, os pré-requisitos. FEP, né? Vai. Apresentar o gráfico autoconscienciométrico, que a Ana já falou, 360 graus, com as respostas. Ter participado do curso com 5 cobaia, passando pela condição de cobaia. Ter feito o processo de autoconsciência, de consciencioterapia e ter recebido alta. Apresentar o levantamento pessoal da sua FEP. Ser tenepsista. Ser docente. Ter participado no mínimo 5 vezes de qualquer modalidade de curso de campo, incluindo SCP-2, pelo menos 2 vezes.
Isso.
E ser aprovado numa entrevista de admissão.
Isso, né? Tem uma entrevista de admissão. Então, assim, é bom. Não é simples, mas é um processo. Qual que é a dinâmica do curso? O professor Alexander Steiner é o coordenador do curso, ele acontece aqui no CAEC, mas em parceria com o Conselho de Epicons, com a OIC e a Conscius, né? Então, são 6 módulos, a cada módulo existem 2 EPICONs, 2 consciencioterapeutas, os mesmos sempre para a turma, tá? E 2 conscienciômetras, e a gente tem alguns formulários de autopesquisa, né, de autoposicionamento em relação à nossa realidade intraconsciencial, que a gente preenche, a cada final de semana é um desses formulários. Todos os colegas, são 10 pessoas na turma, né? Então tem mais 9 colegas além de você como aluno, a turma só tem 10 alunos. Eles vão ler e você vai ser cobaia. Então é um final de semana, durante 6 finais de semana você vai ser uma cobaia. Tudo consciencial ali, cobaia de tudo. E aí, aqueles aspectos que você se posicionou e respondeu no questionário, eles vão ser questionados, refutados pela equipe que está ali. Todos os participantes, os conscienciômetras, os epicons e os consciencioterapeutas. E você vai se dando nota, isso é do professor Val Vieira, ele falou assim, tem que dar nota em relação à desperticidade. Quanto você é em relação a esse aspecto? Ou qual é o nível da sua autodesperticidade em relação ao aspecto trabalhado nesse final de semana? E todo mundo dá nota também. E a gente fica sabendo as notas sem saber quem são as pessoas que deram quais notas. Mas tem um ranqueamento. Ao final dos 6 módulos, você recebe as suas notas todas lá. Você já recebeu um pouco de notas durante, mas recebe uma síntese. E as pessoas têm que se posicionar em relação a qual nível elas estão na escala evolutiva em relação à autoesperticidade, basicamente. É muito bacana. não é simples, mas o mecanismo é extremamente sofisticado de trabalho dos amparadores. E sempre no domingo à tarde, o módulo é sábado e domingo, a gente tem um campo energético parapsíquico, ou projetivo, ou relacionado a trabalho com energias de uma forma geral, de forma assistencial. Então é muito rico mesmo. Eu recomendo quem quiser fazer. Fala.
Aqui cessou as perguntas no chat, mas tem uma pergunta aqui minha também. Ontem estava olhando o teu paper. E hoje de manhã é interessante, um comentário também. A gente estava aqui conversando antes de você chegar, eu e a Nanda, sobre a docência, né? Muito interessante. E ainda nessa semana eu estava estudando sobre Maria Montessori. Achei bem sincrônico, né? Quando eu fui ler o verbete ontem, eu disse, olha que legal, quanta coisa de docência relacionada aqui, né? Mas a pergunta, ela é em relação aos recins. Você comenta lá na enumeração, você coloca 4 itens, né, relacionados às recins, e a pergunta seria sobre o item 4, responsabilidade. Se você pode comentar mais sobre isso, se pode dar algum exemplo de posturas, o que está fazendo você ressignificar e autovalorizar o papel de docente na condição de reeducadora dentro do contexto conscienciológico?
É que, assim, Elisson, a minha postura sempre foi, está começando a querer mudar agora, mas é de falar assim, não, isso não é comigo, não. Então, assim, não é comigo, assim, não sou eu. Então, por exemplo, há muitos anos, em 97, 98, 97 eu mudei para a cidade do Rio de Janeiro, fui ajudar a professora Malu Balona, que coordenava todo o processo docente do IPC, que era a IC que fazia, não tinha muito IC, tinha o IPC, né? E a Aracê, que tinha sido fundada em 95, né? Aracê não, CAEC, Ana Luísa, CAEC 95 e o IPC. Mas quem fazia formação docente basicamente era o IPC. E aí eu me mudei para o Rio de Janeiro e em julho de 98 eu assumi a coordenação da formação docente e do Centro de Educação, que era o nome que se tinha da formação docente no IPC. E aí eu comecei a trabalhar formando professor, itinerando, e eu fiz isso exaustivamente, assim, muito, mas muito. E aí uma amiga bem próxima da Conscienciologia, na mesma faixa etária que eu, falava assim, Ana, você é técnica nisso, você é dessa área, você não sei o que lá. Eu falava, não, é só os ícones, assim, consciências que eu tinha. Eu sempre fiz isso. Aí depois eu fui trabalhar muito tempo no IPC, trabalhei muito ainda, depois na Reaprendência, fiquei 2 anos lá, depois voltei no IPC, fiquei mais um tempo trabalhando, eu ajudei a escrever o curso de assistenciologia, né? Eu organizei os professores, escrevi, revisei, e vários manuais, e um monte de coisa. Eu escrevi muito manual docente de curso, meu menos, mais curso que o coletivo dava, né? Para as pessoas darem. E assim, eu sempre achava que não. Aí agora, com essa situação toda, eu não tenho muito como fugir assim. Eu já trabalhei muito com educação, então eu tenho que me encontrar. Uma vez o professor Valdo, quando a tertúlia era lá na Loteca, falou assim, há quanto tempo você sabe que você tem que trabalhar com educação? Eu falei, desde que eu sou criança, porque realmente era, desde muito criança. Ele falou, você está perdida, você vai ter que escrever, você vai ter que trabalhar, você vai ter que fazer. Só que eu sou enrolada, e como eu, enrolada assim, vou explicar, não sou enrolada. Mas eu me enrolo com as funções administrativas. Então, agora, por exemplo, eu vou com... Eu tenho que fazer, tem um serviço, vai lá, é muito operacional, né? Mesmo na administração. Então, agora, né, já estou... isso eu já posso falar com certeza, isso não tem problema, é bom estar gravado, né? Eu encerro a carreira administrativa em ICES em 2025, com o CAEC, porque é a terceira IC que eu estou coordenando. Então, eu vou IPC, a Interpares e agora o CAEC. E é fora de série o trabalho que a gente está podendo fazer, professor Alexander Steiner, eu e uma equipe grande aqui. Por quê? Porque é a retomada da pandemia. Então é fora de série, está tudo presencial, o campus está lindo, a gente vai trabalhar mais 2 anos, eu vou continuar a voluntariar no CAEC, porém não em área administrativa. Por quê? Porque tem um compromisso com a área da educação, de escrita, de trabalho nessa área, que tem muita coisa pendente que tem que colocar em dia, né? Então, eu acho que eu já fiz coisas, só que eu tenho que descobrir quais. A experiência que eu tenho na Alemanha é bem singela, aparentemente, mas eu já estou começando a investigar. Tinha uma universidade, as universidades estavam abrindo e elas eram meio proibidas, assim, porque o currículo era mais amplo, ia sair do currículo só religioso. Com Lutero lá, você teve a Bíblia, não em latim, né, em alemão. Então o conhecimento começa a ser mais difundido e eles iam fechar uma determinada universidade. Então tinha um movimento social do qual eu fazia parte, dos educadores, das pessoas da época, contra o fechamento daquele local, né? Então essa é a lembrança que eu tenho assim, de alguma coisa pública. Eu tenho experiência privada de preceptoria, trabalhar com... ficar preceptor, né? Que é contratado, tipo um professor particular que vai cuidando da educação dos... dos nobres, né, para pagar isso, né, gente que tinha grana. Mas público é só essa, do portão lá, e eu junto com o povo num movimento social mesmo para não fechar aquilo. Mas aí eu vou descobrindo as outras coisas. Essa Helen, eu acho que eu já trabalhei com ela. E aí eu não sei se eu era professora, o que estava fazendo, mas tem muita afinidade também. E os chineses, né? Esses, assim, é aquele amor profundo, é, na época do Confúcio, desse povo aí. Esse é muito, muito bacana, mas esse é mais filosófico, né? Não é um processo tão técnico, é um processo mais consciencial, de cuidado, mas não tão assim, de tipo o que essa Helen Parkhurst fez aqui, né? Do plano d'alto, não é assim. Mas é muito significativo para mim essa educação chinesa. Tem mais alguma pergunta? Tá bom. O que, que eu queria comentar com vocês, eu acho que vale a pena dentro do que a... eu pensei em mais uma coisa, né, que a Ananda estava falando, da condição assim, o que, que você pode fazer para você poder aproximar mais ou identificar mais os amparadores de função? Então, um aspecto que eu pensei durante aqui, depois da pergunta, é o seguinte, na parte aqui na página 2, eu falei do lema do plano Dalton, lá no parágrafo chamado Dalton, interação e cooperação para a vida grupal, né? Um aspecto que eu acho que ajuda muito, Ananda, é a gente estar fazendo um estudo paralelo que eu tenho feito, que me ajuda, é o estudo do seu temperamento. Não é isso? Então, estuda o seu temperamento pessoal, como funciona, e vai vendo quais são as ideias que mais coadunam, que mais integram, que ressoam, talvez, parapsiquicamente, dentro do seu temperamento, do jeitão de você funcionar. Então, por que, que essa ideia, por exemplo, da intercooperação, integração e cooperação para a vida grupal, foi o que mais chamou atenção e deu repercussão? A gente vai publicar, a gente, Conselho de Epicons, um livro agora no comecinho do ano, que são as teáticas recinológicas. O professor Valdo encomendou em 2015, ele, antes de dessomar um pouco, foi em maio, ele foi numa reunião do Conselho de Epicons e falou o seguinte, vocês têm que escrever um livro que fale as casuísticas recinológicas do que deu certo, sem cabotinismo, mas é o exemplo que deu certo para cada um. E você tem que relatar isso num livro. Então a gente escreveu um livro, a professora Mabel Teles e eu somos as organizadoras dessa obra e a gente tem os nossos relatos lá. E cada um que pôde participar, nem todos puderam, mas tem uns 24 ou 25 Epicons que... tem os seus relatos de vida, ou de uma experiência específica, mas é alguma coisa que deu certo do ponto de vista da recin, da conscienciologia, né? A que eu relato é exatamente a do temperamento. Por quê? O temperamento, no meu caso, que eu relatei, é do comportamento socioso, que é de ficar bem na fita, para o da sociabilidade, do convívio mais produtivo, interassistencial, afetuoso, porém não de ficar bem na fita, né? De esclarecer, tarístico, mas de ajudar. E essa condição, então, de tudo que é social, que envolve, essa é uma senha que eu estudo também, ou tudo que é sociológico, falando melhor, o parasociológico, me chama a atenção. Tudo que é grupo, tá? Interação, um dos aspectos, por exemplo, que para mim me amarrou positivamente, né? Mas nessa condição administrativa de ser, é o convívio com o grupo, é trabalhar e mobilizar grupo, né? Trabalhar com isso. Então, isso me ajudou a chegar, por exemplo, nessa Helen, que essa Helen trabalha, por exemplo, com um processo que também é individual, é meio paradoxal a pergunta anterior, né? É individual, mas tem uma repercussão na educação. Então, essas coisas vão nos aproximando dos nossos pares. Não fica tão difícil assim a gente começar a identificar. E nem todo mundo é conhecidão. Por exemplo, ela aqui, eu estou dando um ressalto, assim, estou falando. Mas igual ao sistema que essa Helen Parkhurst criou, tem outros, tem outras pessoas. Ela não é uma, como a Montessori é conhecida, por exemplo. Não é tão. mas é significativo e para mim está sendo muito significativo agora. Tá?
O Ivo trouxe mais uma questão aqui.
Sim, Ivo,
ele pergunta,
obrigada.
Se você poderia comentar sobre a relação dela, né, da Ellen Parkhurst, com os amparadores chineses no que se refere ao desenvolvimento parapsíquico.
Ao desenvolvimento parapsíquico, mas meu, dela...
Ele pergunta se você pode comentar a relação dela, eu entendo que a Ellen...
Com chineses.
Com chineses, na questão do parapsiquismo.
É que o Ivo, o professor Ivo, além de ser meu orientador evolutivo, ele foi o meu consciência terapeuta lá no PROAD. Então, ele falou várias coisas lá e eu dou razão a ele da questão da afinidade com esses amparadores chineses. O que eu percebo, Ivo, não sei se é essa a pergunta, se você tiver algum outro detalhamento, você fale, por favor.
Perdão, Ana, só fala. Ele está corrigindo aqui, é de você mesmo. A sua relação com os chineses no desenvolvimento parapsíquico.
Ele está fazendo a mesma colocação que ele fez lá no Freud, né? É assim, ó. Eu, Ana Luísa, não valorizava muito antes do PROAD, valorizava os chineses, sempre gostei muito. Mas eu falava assim, ah, tem uma equipe dos chineses, e os chineses, ficava um negócio meio assim, etéreo, né? Eles estão lá, os chineses, e não identificava. A partir de alguns puxões lá no PROAD, muito positivos, né? E o Ivo foi uma pessoa que fez isso, eu comecei a observar, queria identificar qual é a sinalética específica e quem são esses chineses, né? Então, a partir daí, eu identifiquei comigo, atualmente, nessa existência, um casal, né? Então, tem um homem e os dois estão na faixa de 30 a 35, até 40 anos no máximo. Tem um homem e tem uma mulher. E uma coisa que sempre me chamou atenção na atuação dos amparadores chineses, e não só esses que eu identifico nas atuações que eu tenho, mas com outros colegas também no SCP-2, é porque eles chegam discretamente, nada é dito, tudo é compreendido, o trabalho é feito num nível fora de série. Então não tem muita firula, não sei se essa é a melhor palavra, mas o trabalho ele é extremamente preciso, ele é direto, ele é rápido no sentido assim, certeiro, não precisa ficar dando muita volta, eu dou mais volta do que esses amparadores, por exemplo, para falar as coisas, mas tem um processo didático também, às vezes, né, que é necessário. Mas a atuação ela é extrema, é como se fosse um laser, assim, até certo ponto, se eu puder fazer uma analogia. Né? Mas no desassédio, por exemplo, se tem, vou dar um exemplo da TENEPS, se tem alguma consciência ou consciência que está sendo assistida, a gente sente um mal-estar. Quando tem a presença desses amparadores, é instantâneo, assim. Já tchup, saiu, levou, encaminhou. Então, é muito preciso, rápido, não tem muita condição do conteúdo. Então, embora eu dê aulas de conscienciologia, e eu tento, dentro do que é possível, dentro das minhas limitações, ser didática, explicar, eu falo, dou volta e tudo, no âmbito pessoal, eu sou mais do estilo do chinês. Então, assim, eu não gosto de ficar... vai lá, falou, não gosto de enrolar muito, não estou falando que quem não seja assim enrole, mas já vai direto, resolveu, pronto, e já foi. E já vai conversar, fazer outras coisas, né? Então, nisso aí, isso ajuda muito. Agora, o que me ajudou bastante foi identificar a sinalética parapsíquica referente à atuação deles. Outra coisa que é muito séria também no meu desenvolvimento parapsíquico que eu aprendi com esse pessoal é a profusão de energia. Né? Não sei se tem um verbete de cornucópia do professor Valdo, não lembro agora se tem, né? Que é aquela profusão energética, assim, é muita energia, a energia consegue assistir, tem a ectoplasmia intensa, é isso que eu queria falar, né? Fica tudo branco de ectoplasmia, assiste, às vezes, num instante e fica tudo limpinho depois, límpido do ponto de vista ideativo. Você tem a impressão que, assim, enxagou autopensenicamente, né? A consciência, a consciex, a gente. Então, sabe, para quem já fez o curso Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2, o SCP-2, né? Quando termina, às vezes, o segundo campo no domingo ou o debate no domingo à tarde, a impressão é que está tudo... totalmente limpo do ponto de vista ideativo, a ideia foi clara, lúcida, tudo muito branco, assim, muito, você não tem nada, branco no sentido assim, resplandecente de energia, não sei qual que é a melhor palavra, né? Mas eles não são de ficar enrolando muito na ideia, você pesca o conteúdo do fenômeno imediatamente e fala. Eu, por exemplo, tenho uma certa dificuldade ainda, eu estou melhorando, mas ainda vou melhorar mais, porque eu já percebo a ideia e quero falar direto. E na dimensão intrafísica isso traz ansiosismo, não pode ser assim. Então eu estou me reeducando para guardar aquela, porque a ideia vem tchum, direto no cerne do negócio. Só que aqui, nessa dimensão, em função das injunções, não dá para ir direto. Você tem que dar uma volta, às vezes tem que esperar uma semana, um ano, dois anos para poder pegar e abordar. E isso para mim ainda é uma dificuldade, ainda tem que ficar mais tranquilo. Agora o meu pensamento funciona igual esse povo chinês. Percebe? Ah, então pega, já resolve, já vai. E às vezes não pode abordar diretamente, né, um aspecto que é mais espinhoso ou algo assim. Tem que esperar, fazer imobilidade física vígio, né, respirar um pouco para o soma ficar tranquilo por dentro. Né? Quem quiser estudar esses aspectos, chama teste das suas relações extrafísicas, uns 700 experimentos, fala sobre isso, para depois, com mais acalmia, a gente conseguir fazer um esclarecimento ou falar alguma coisa. Não sei se esclareceu, se tiver alguma coisa. O Ivo pode perguntar aí.
Saindo da China para a África, então, tem
sim,
uma pergunta
para a África.
Orlando Silva, de Vila Velha, no Espírito Santo, e parabeniza você também, Ana Luísa, pelos esclarecimentos, e pergunta se você pode falar sobre IQPEX na África, pois na próxima vida estaremos ressomando, pelo menos tem essa hipótese, de que boa parte de nós, dos intermissivistas, vai ressomar nesse país.
Oi, Orlando, bom dia. Eu tenho... Minhas dúvidas, assim, eu não sei se eu vou para a África, se eu vou para a China, porque a Verpon anterior era na China. Mas aí os evoluciólogos 16 ressomaram lá na China. Como eles ressomaram, mudou um pouco a Verpon e passou para a África, não é isso? Não sei para onde que eu vou e quem para onde que cada um vai. Eu, atualmente, eu tenho muita afinidade com alguns locais assim, de natureza. Né? Na África, eu gosto muito, mas eu não percebi ainda, ainda estou parada na China, né? Pode ser que seja o jeito de funcionar. Agora, o que, que acontece? Tem muito, a maioria, se a gente for ler um verbete, não lembro se é diáspora evolutiva, mas acho que é, o professor Valdo também, ele vai falar o seguinte, que todo mundo, no fundo, todo mundo é ex-chinês. Você já assistiu um filme chamado Casamento Grego? Tudo lá tem origem, o homem fala, personagem, todas as palavras vieram do grego. Né? Então, todo mundo veio da China, estou brincando. Veio na África, do ponto de vista evolutivo, é na África. Né? Mas, assim, tem muitos africanos e chineses. Né? Então, tem muita gente, não sei para onde que a gente vai, e acho que não interessa agora, por enquanto, não. O que me interessa mais é fazer a assistência que tem que fazer para ir antecipando aquela pré-intermissiologia. Para onde for, é o critério lá da atividade e tudo a gente vai achar bom. Pode deixar que a gente não vai ter um problema igual da Rosselane lá, do Príncipe Perapulti. Nesse nível de lucidez, vão para a África? Vão. Tem que ir para não sei onde? Tem. Tem que ter uma ressoma em que você vai viver só 2 anos de idade? Vou ficar 2 anos lá, para poder ajudar com a energia, tipo lá o que a Serenona fez no Príncipe Perapulti, né? Na Bíunia. Ou não, você tem que ter uma vida de 90 anos na África, vamos lá. Tem que ir para o interior da China, vamos. Alguns outros países eu tenho mais dificuldade, porque às vezes eles estão em guerra, tem uma condição mais complicada, mas acho que isso vai ser trabalhado também, até virar consex, isso vai amadurecer um pouco, tem essa esperança. Né? Mas alguns países dão um certo nervo, né? Pensar que você vai ressomar de novo naquela situação. Mas, vamos ver, né? O que interessa é o negócio da atividade, eu acho. Tá bom? Chegamos? Eu tenho algumas divulgações, posso fazer? A primeira, é muito importante aqui, eu queria convidar todo mundo que não pôde participar ou que já participou para a 18ª edição da Prova Geral de Conscienciologia. É um evento gratuito, online e presencial aqui no CAEC. Né, quem vier no presencial tem que trazer o seu notebook para fazer. Essa prova vai ser realizada no domingo, dia 10 de dezembro, de 8 a meio-dia. As inscrições podem ser feitas pelo próprio site do CAEC, ou ligando aqui na recepção, o pessoal informa. Mas é a 18ª edição da PGC, que é uma prova em que você venha como estiver. Não precisa ficar estudando Conscienciologia. Você já está? Precisa. Mas agora, o que adianta eu falar isso hoje, sexta-feira, se a prova já é domingo? Então, venha como estiver e venha para você aproveitar, para entrar em contato com os amparadores de função dessa prova, porque isso é fora de série. Então, é domingo, 8 horas da manhã. No mesmo domingo, é a programação de domingo agora que eu estou falando, a gente vai ter o 35º Congraçamento das ICs, só que vai ser às 16 horas e não vai ser aqui no CAEC, vai ser no auditório do Discernimentum. Então, é 16 horas no Discernimentum, quem está fora de Foz vai ter transmissão online, pode participar. Então, essa é a programação para domingo, a prova geral e o congraçamento. E quem puder, tiver vindo aqui em Foz ou tiver aqui em Foz, de 15 a 17 de dezembro, a gente vai ter o 19º Fórum da TENEPS, que tem várias atividades muito bacanas aqui de pesquisa, e ele vai acontecer aqui no auditório do CAEC, e ele também vai ser transmitido pela plataforma Zoom. Então, quem quiser acessar, é só entrar lá no site do CAEC. Tá bom?
Ana, muito obrigado pelo verbete, pelo seu paper. As pontuações de hoje foram 51 espectadores simultâneos, 172 acessos, 7 presentes no Tertulharium. E fica o convite para o próximo Epicentrismo em Debate, que o tema será Autodomínio da ASSIM, da especialidade Energo Interaciologia, e vai ser aqui apresentado pelo EPICOM Hernani Brito.
Agradeço muito, muito obrigada a você, mano.
Quer começar 2024 com o Código Pessoal de Cosmoética ou com seu CPC atualizado?
Então nós convidamos você para participar do curso Fundamentos do Código Pessoal de Cosmoética, que será oferecido pela Juriscons.
O curso vai acontecer de forma totalmente online, durante a semana.
Para mais informações e inscrições, acesse o site que está no vídeo. Nós aguardamos todos vocês.
Se inscreva! Até lá!
Olá, meu nome é Jaqueline Vieira, eu sou coordenadora do 19º Fórum da TENEPS, que ocorrerá do dia 15 ao 17 de dezembro de 2023.
Olá, meu nome é Milton Aguilar, também estou na coordenação do Fórum, que este ano tem como Mater Pensene Experimentologia Tenepsologia. Durante o Fórum vamos ter conferência de abertura, oficina com Conscienciologia Aplicada TENEPS, campo bioenergético, apresentação de trabalho e também vamos ter uma conferência sobre o conscienciograma do TENEPSista.
As inscrições para o Fórum já estão abertas pelo site ou pela recepção do CAEC. Estão todos convidados. Sejam bem-vindos ao 19º Fórum da TENEPS.
Muito obrigado e um grande abraço a todos.
A nossa vida é um dos bens mais preciosos que possuímos. Viver é uma grande oportunidade de nos desenvolvermos, nos relacionarmos, de aprendermos, mas principalmente de evoluirmos. Contudo, muitos, apesar de considerarem a vida seu maior patrimônio, não arrumam tempo para refletir sobre ela. Pensar para onde estão indo, se estão no caminho certo ou se desviando. Devido ao corre-corre do dia a dia, contas para pagar, pressões profissionais e responsabilidades familiares, acabam deixando a vida passar sem parar para avaliá-la. Assim, é hora de pensar. O que você está fazendo com a sua vida? Levantar seus erros e acertos, fracassos e realizações, perdas e conquistas, e planejar o futuro. Balanço Existencial, uma reflexão sobre a sua trajetória.
Outro aqui. A escrita e produção de um roteiro cinematográfico pode ser a mega gesconda com assim? Sim. Desde que tenha cosmoética, desde que tenha uma finalidade evolutiva, desde que ajude as pessoas, desde que seja tema prioritário, tudo certo. Eu conheço algumas pessoas que estão redigindo roteiro. Agora, cinema pode funcionar igual livro, depende do que é. O modo é mais difícil, é mais complexo, abrange mais coisas, mas pode ser sim.
Olá! Você acha que nasceu na família errada?
E você já parou para refletir sobre a sua responsabilidade na qualidade das relações das quais ainda se queixa?
No curso Recomposição das Relações Familiares, iremos apresentar conceitos referentes à interação ressoma-família. Trabalharemos por 2 dias com aprofundamento de autopesquisa, com foco em identificar oportunidades de recomposição e, com isso, qualificar a interassistência junto ao grupo evolutivo.
De modo prático, esse movimento autopesquisístico durante o curso terá duas bases: a grupocarmologia e a afetivologia. Além disso, iremos trabalhar alguns conceitos como ciclo, perdão, gratidão e retribuição e técnicas de recomposição familiar.
Contamos com a sua participação.
Nos vemos lá.
Olá a todos, meu nome é João Aurélio e estou aqui para convidá-los a participar do curso Liderança Interassistencial e Liderometria. Esse curso vai ser realizado em parceria com a Liderare e nós vamos abordar principalmente as questões do líder, os problemas, os trafares, os trafores, e vamos abordar também as questões da problemática que envolve a liderança ego-kármica, grupo-kármica e policármica. Nós vamos trabalhar com uma série de questões, acima de 100 questões, que as pessoas vão poder estudar e responder, fazer sua autoavaliação, e depois nós vamos fazer um balanço desse teste e também um debate para chegar a algumas conclusões e algumas vertentes da liderometria, ou seja, da avaliação da liderança, da consciência lúcida, né? Então, venha, participe e debata conosco sobre esse tema.
O Acoplanetário é o primeiro laboratório grupal do planeta, tecnicamente preparado para potencializar o desenvolvimento parapsíquico e os atributos conscienciais. Os cursos Acoplanetário possuem temáticas específicas relacionadas à autopesquisa dos epicons que convido você a aprofundar seus conhecimentos e vivência nas mesmas. O curso acontece regularmente no campus CAEC, em Foz do Iguaçu. Escolha as melhores datas e venha desenvolver o seu parapsiquismo. Você pode adquirir pacotes com 3 e 6 cursos do Acoplanetário com descontos especiais através do site campuscaec.org/acoplanetario. Aproveite!
A Enciclopédia da Conscienciologia é o repositório amplo de conceitos sobre a evolução da consciência nesta dimensão humana. É o megaprojeto científico, universalista, interdisciplinar e de cosmovisão da consciência, proposto pelo professor Valdo Vieira. Quem participa da Enciclopédia da Conscienciologia na condição de verbetógrafo tem mais um item positivo na ficha evolutiva pessoal. Os verbetes são apresentados diariamente nas tertúlias conscienciológicas, com transmissão via internet para todo o planeta. Mas a gratuidade do projeto demanda sustentação financeira. Por meio do programa Amigos da Enciclopédia, com uma contribuição mensal, você pode ser amparador deste projeto sem precedentes na história da humanidade. Como benefício, receba acesso específico e rápido aos conteúdos da Conscienciologia. Seja um amigo da enciclopédia. Acesse amigosdaenciclopédia.org ou entre em contato pelo 45 99104 7905.
Quer começar 2024 com o Código Pessoal de Cosmoética ou com seu CPC atualizado?
Então nós convidamos você para participar do curso Fundamentos do Código Pessoal de Cosmoética, que será oferecido pela Juriscons.
O curso vai acontecer de forma totalmente online.